Você está na Rede Root.
Bem-vindos a mais um Storycasting, o seu podcast de histórias da internet. E aqui hoje comigo, quem é que tá aqui?
Sou eu, Rony Goltara.
E aí, Rony, tudo bom?
Bom demais, melhor
então,
agora.
Tá bom, conta aí pro pessoal quem é você na internet, onde o pessoal te acha. Já faça aí seu jabá.
Então, eu vou fazer um jabazinho breve aqui. Eu falo de Piuma no Espírito Santo e eu respondo em nome do podcast Receita do Mal, que fala de larica, basicamente fala de comida e de qualquer palhaçadinha envolvendo um tiragosto.
Cara, eu vou te falar que, apesar de normalmente eu não falar muito sobre outros programas aqui, você sabe que eu achei a proposta de vocês sensacional, né?
Pô, obrigado, cara.
Cara, eu achei bem diferente de tudo que a gente vê normalmente por aí na podosfera.
É, cara, na verdade, eu sempre quis ter podcast, né? Como todo mundo que tá aí, o meu sonho era ter um podcast, ui. Mas eu tenho um pouco de problema com muito podcast, sempre conteúdo geek, conteúdo... Não que eu não goste, mas eu acho que já tá um pouco saturado. Então, como eu não sou um gênio da comunicação e tenho muitos defeitos, então... A minha ideia é sair da fila, entendeu? Tentar furar a fila ou pegar uma fila que tem menos, assim, né? Eu até pesquisei bastante antes de começar, tem pouco tempo que a gente tá fazendo, mas não achei nada mesmo parecido assim. Gostaria até que a galera aí que estiver ouvindo, se tiver como indicar pra gente poder também fazer um network, né? Pra juntar um pouco mais de ideias.
Mas e aí, cara, você separou uma história pra compartilhar aqui com a gente?
Pô, eu separei uma historinha, cara, porque lá no Receita do Mal, a gente, por mais que a gente fuja bastante do tema, às vezes, assim, é natural sair, mas tem muita coisa lá que não tem como a gente ficar falando. Por exemplo, já aconteceu algumas vezes de eu falar de algumas histórias que eu acho legal, que são histórias de banda. Porque quando você tem banda, quando você é moleque, você passa por maus bocados. E lá eu não consegui contar ainda, eu gostaria muito de contar essa aqui pra vocês, que é uma história legal, é uma história bem bacaninha. Então,
vamos
acho
lá.
Que vocês vão curtir. Então, Marcelo, como eu tava falando, quando a gente é moleque, é muito comum a gente estar envolvido com banda e tal. E lá em casa, cara, eu e meu irmão, a gente, 14, 13 anos de idade, a gente ouvindo Rage Against the Machine, a gente ouvindo Ramones, a gente queria mudar o mundo, né? Então, vamos fazer uma banda, vamos fazer 350 músicas por mês e vamos sair tocando. E você sabe, talvez você... Não sei se você já acompanhou esse esquema de banda, a gente acaba pagando pra tocar, né?
Aham, eu sei.
Então, aí numa dessas brincadeiras aí, eu acho que com um pouco menos de um ano de banda, eu devia ter, lá nos idos dos anos 99, 2000, eu devia ter meus 14, 15 anos... meu irmão conseguiu um show em Cachoeiro de Itapemirim, terra do Rei Roberto Carlos. Fica ali 50 quilômetros da minha cidade, que era uma cidade pequena. Pô, Rony, conseguimos um show na casa de um amigo elevado ao cubo, 1,33 aí, infinitamente, de um amigo dele. E é o seguinte, você só leva os seus instrumentos, cada um leva um instrumento e vai. E aquele monte de amigo em volta, aquela coisa toda, eu sou um cara... que sou apaixonado, então eu já envolvi todos os amigos possíveis e fomos. Pegamos um ônibus e ia ser no sábado. No meio do caminho, meu irmão descobriu que ia ter um show na casa do estudante em Cachoeiro, na parte da noite. Esse primeiro show seria de tarde. E, pô, massa, já me senti todo, né? Bom, dois shows marcados, vamos embora. Chegando lá em Cachoeiro, um colega meu da minha cidade natal me ligou e falou assim: Rony, consegui marcar um show para vocês aqui em Conha no domingo, na Festa dos Caminhoneiros. Lá em Conha é uma cidade que corta a BR-101. E tem muito caminhoneiro, muita empresa. E uma das festas, das maiores festas aqui do Espírito Santo, nessa época era a Festa do Caminhoneiro. E a gente ia tocar de graça, obviamente, né? A gente não ia ganhar nada. Mas a gente ia tocar depois do grandioso show do Roupa Nova.
Oh!
Entendeu?
O Roupa Nova ia abrir pra vocês.
Ia abrir pra gente. Então você tá entendendo a felicidade do menino... De um cabrunquinho de 14 anos de idade, sabendo que ele ia tocar 3 vezes no final de semana e ia fechar o domingo, ia começar as férias, a adrenalina tava a mil, ia fechar com chave de ouro, com show da Roupa Nova. Mas aí, vambora, né? Então chegamos em Cachoeiro, lá nós descobrimos onde era a casa do cara. O cara era filho de um magnata do mármore e do granito, de Cachoeiro. Então a casa dele não era no centro, era começando a sair de Cachoeiro. E pegamos outro ônibus, a galera toda, devia ter uns 15 moleque. Botamos todos os instrumentos nas costas, pegamos o ônibus da praça, famoso Flecha Branca, e fomos. Chegamos, não tinha mais nada, não tinha casa, não tinha nada, o negócio já estava um deserto, a la Mad Max. Aí o rapaz que estava dentro do ônibus que ia levar a gente falou assim, ó, tá vendo lá em cima naquela torre de televisão lá? Lá vai ser o show. Aí eu falei, nossa, velho, como é que eu não vou subir lá? Aí o cara falou assim, não, a gente já conversou com um menino, eles vão descer de carro e vão pegar os instrumentos. Porque tava um sol, já tava beirando meio-dia, o show tava marcado pra 3:30.
Nossa.
E beleza, chegamos, descemos ali no asfalto, esperamos meia hora, o cara não veio. Resumindo, o cara não ia vir, o cara não veio mais, o cara tava bêbado e não sei o que lá. A gente ia ter que subir um morro de basicamente aí uns 3 quilômetros de subida quase escalada. Mas, porra, aquela animação toda, né? Vambora, vamos tocar. Eu com uns pratos, um bag de prato no lado do braço, baterista carregando...
A gente é moleque, é meio tonto, né? Não pensa muito...
Não pensa, primeiro, não pensa. E segundo, se pensar também, vai assim mesmo. Porque a vontade de tocar ainda é maior, entendeu? Mas beleza. Então subimos aquele morrinho, fizemos aquele exercício vespertino. E fomos, chegamos lá em cima, todo mundo acabado. Chegamos lá, era uma pool party estilo americana, coisa linda. Tinha duas bandas, uma já tava tocando, ia ter mais uma banda e a gente ia se tocar depois. Pô, ficamos lá, tal, trocamos ideia, fizemos aquela permuta ali, aquela ideiazinha, um monte de menininha bonita. Molecada, eu não pegava ninguém, eu era loser pra caramba, então tinha todo esse investimento também, né? E, porra, aconteceu que chegou na hora da gente tocar... Faltou uma caixa de guitarra, que a gente tocava com duas guitarras e só tinha uma caixa de guitarra. Aí eu falei, cara, não é possível. Aí o nego pensa, não vou tocar com uma guitarra só. Aí meu irmão fala, ah não, mas o arranjo da música, todo aquele negócio. Aí tipo, a gente pensou assim, ah cara, tem mais dois shows, né? Então vamos parar com essa porra. O nego já tava querendo brigar porque a banda tocou e a outra banda não queria emprestar. Falei, larga essa porra, vambora, vamos descer daqui. Descemos, largamos tudo. Descemos e fomos pro centro de Cachoeiro nos preparar para o show da noite, que seria na Casa do Estudante, um festivalzinho de bandas.
Certo.
Tá dando pra acompanhar aí, tá?
Sim,
né?
sim.
Então, beleza, vamos lá. Porque o show vai começar. E chegamos na casa do colega nosso. Essa é a melhor parte da história.
A subida e não tocar, então, foi, na verdade, só o aquecimento.
Foi a introdução do show.
Certo.
Beleza. Chegamos em Cachoeiro e aí vem a parte que eu me lembro com mais orgulho dessa história toda, que foi a hora que a gente chegou na casa de um amigo de verdade do meu irmão e nós comemos um pão com ovo que o sabor dele ainda tá aqui nas minhas pupilas gustativas.
E ó, eu acho que isso aí foi a semente pra criar o teu podcast, hein?
Talvez, né? Então mas eu nunca me esqueço. Falar pão com ovo, eu lembro desse dia. Então eu nunca me esqueço dessa história, cara. Por causa desse pão com ovo, que ele tava temperadinho, tava uma delícia. Ali um Paranauê timbrado. Comemos aquele 3, 4 pão com ovo ali, cada um, e tomamos um banhozinho, descemos e fomos pra casa do estudante. Chegamos lá, toca a banda 1, toca a banda 2, toca a banda 3, e tava lotada, um clubezinho fechado. E tava maneiro, tal, altas menininhas, negocinho todo, papapá. A hora da banda do Rony subir, era Escolha o nome da banda. Sobe lá, Escolha, vambora! Subimos no palco, demos o primeiro acorde, Marcelo. Alguém lá, lá embaixo, a galera meio heavy metal lá, um deles meteu a cabeça na porta de vidro e quebrou uma porta de vidro com a cabeça. Irmão, sangue, 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 é nego gritando, e a gente parou, não conseguimos nem tocar a primeira música. A gente parou, eu acho que tava nem afinando a gente tava. Paramos, descemos, porra, aquele negócio todo, e eu, cara, começou a me dar uma vontade de chorar, falei, não é possível que eu não vou tocar, bicho. Puta que pariu, todo moleque emocionado, aquele negócio todo. Cancelou a menina que tava fazendo a festa lá, cancelou, menino, chega, a polícia chegou, bateu todo mundo, com crise de polícia querendo pegar instrumento, e cada um guardou suas coisas, a gente saiu assustado, não deu nem pra pensar direito naquela emoção toda. Descemos, fomos pro ponto de ônibus, a gente, o sangue esfriou, a gente falou, bicho, nunca aconteceu isso na nossa vida. E, sei lá, eu acho que nunca mais vai acontecer de você marcar dois shows num dia e você não tocar em nenhum dos dois. Mas tinha, né, o show com roupa nova. Beleza, sim. Então fomos, entramos no ônibus, todo mundo meio já baqueado, naquele peito meio dolorido, ia ter que chegar em casa, ia ter que dormir pra esperar o domingo pra tocar. Mas, beleza, conseguimos. Passou, tomamos uma cachaçinha ali no sábado de noite. Beleza. Então, domingo de manhã cedo, a cidade em polvorosa. A cidade tava falando, ah, roupa nova. E aí você passava na rua, os caras, caramba, Rony, vai tocar, hein? Porra, coisa linda. Então, massa, né? Chegou no dia, todo mundo trouxe a sua namorada. Eu era solteiro, mas tinha aquelas menininhas de sempre, aquela expectativa toda. Começa o show do Roupa Nova. Aí a gente tava abraçado já. A gente não gosta de Roupa Nova, mas a gente já tava abraçado, tava cantando, Marcelo, tudo era felicidade. Aí canta todas as músicas do Roupa Nova, abraça, bebe, aí aquela expectativa que você não pode beber demais, aí o irmão mais velho fica assim, ó, vai devagar no cunhaque aí, porque, pô, hoje tem que ser bonito, palcão, iluminação, preparamos uma bandeira pra colocar atrás do palco. Acabou o show do Roupa Nova, a gente já tava com a mochilinha nas costas, na escada pra subir. Entra o locutor e fala, boa noite, pessoal. Até ano que vem. Mas aí, cara, nem tudo estava acabado. Na minha cabeça eu pensei assim, esse cara tá errando alguma coisa, né? E eu conhecia o presidente da Associação dos Caminhoneiros de Conha, eu conhecia o cara que organizava, o cara que deu o aval pra gente tocar. Eu falei, não, cara, não é possível. Eu tava tremendo já, meu irmão subiu. Eu mostrei, ó, aquele cara lá, Diogo, vai lá, fala com ele, tenta arrumar alguma coisa. Meu irmão subiu, chegou lá em cima, ele já tava sem camisa, bêbado, segurando um copo, tirando foto com roupa nova. E aí eu cheguei lá com meu irmão, vamos tentar conversar. O cara embolou, o cara não conseguia falar mais, começaram a desligar, começaram a puxar o som. Quando eu olhei pro cara da mesa, o cara desligando a mesa, me deu uma tristeza, cara. Que aí também não esqueço, Marcelo, esse dia, e não teve jeito, a gente não tocou também com roupa nova. E é uma coisa que, não sei, cara, talvez, se eu tivesse tocado, né, talvez eu não teria um podcast de comida, talvez eu teria um podcast de música hoje.
Pode ser.
Né? Mas acontece que foi isso que aconteceu, né, um final de semana de um jovem mancebo que tinha três shows pra tocar e não tocou em nenhum.
Eu acho que deve ser uma das coisas mais frustrantes que você pode ter passado até aquele momento, assim, na sua vida.
Ah, não, bota bastante ano depois disso aí. Eu acho que depois de velho já, com um filho de 10 anos aí, talvez uma ou outra coisa da vida adulta tenha sido tão frustrante quanto aquele dia. Mas aquilo marca, né, cara? Tá cravado com fogo.
Porque, assim, com certeza é uma frustração, é ruim, claro, né? Você... uma banda ali, se preparou pra tocar e três vezes, né, numa semana só não deu certo a coisa.
Sim.
Mas ao mesmo tempo, cara, isso com certeza te preparou pra outras situações na vida.
Ah,
porque
total.
Assim, você acaba criando um limite de tolerância a imprevistos muito maior depois de uma situação dessas.
Rapaz, pior que é verdade, eu nunca tinha pensado nisso, não. O que eu pensava, assim, o saldo positivo é o seguinte, a gente pôde ficar três meses sem ensaiar, porque tava tudo ensaiado já. Mas sem dúvida nenhuma, o baque foi tamanho que eu nunca mais tive problema com isso. Eu até, depois de velho, eu passei a ser produtor de eventos aqui na minha cidade e passei por muita coisa de olhar para trás e pensar como as pessoas eram desorganizadas, como as pessoas eram não eram profissionais, né? Tanto um cara que fazia uma festinha na casa dele, quanto uma pessoa que organizava uma festa no clube, quanto um cara que fazia uma festa que era uma das maiores do Brasil. A desorganização e a falta de profissionalidade, ela estraga em qualquer situação, né, cara? É complicado.
Ah, e eu acho assim, isso, na verdade, isso que sirva de exemplo, caso algum ouvinte nosso aqui trabalhe com produção de eventos, para que não faça uma besteira dessas, né? Porque eu acho assim, não acabou. Ainda hoje a gente deve ter muito produtor de evento aí que é totalmente desorganizado e despreparado.
É. Ou se for fazer, pelo menos que guarde o pãozinho com ovo, né? Para garantir o futuro, né?
E que seja um pãozinho com ovo bem conservado, né?
E que seja um bom pão com ovo, pelo menos, né? Porque isso aí eu não posso negar. Isso aí tá marcado também.
Cara, eu fico muito feliz de você compartilhar essa história aqui com a gente.
Porra, mas eu ainda mais, que eu acho que essa é a primeira vez que eu tô conseguindo falar e de uma forma classuda ainda.
E assim, cara, deixa eu já aproveitar esse nosso espaço. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa da história, né?
Não. A história, ela, por incrível que pareça, ela é uma história de derrota com um pão com ovo muito bom no meio. E é um tempero, né?
Uhum.
Mas a história é essa, cara. É uma história, por mais que seja... São coisas comuns, mas em série. Assim, eu acho que elas se tornam um pouco incomum. Eu acredito que talvez colocando ela aqui no podcast eu possa receber um feedback, ou você possa, a gente possa receber
e
um feedback.
Eu vou te falar que eu fico muito feliz, porque é a primeira vez que alguém vem aqui e tem coragem de contar uma história de derrota.
Ah, mas que isso, né? Minha vida é uma derrota toda. Não tão grande quanto essa. Mas é gostoso. É gostoso. Eu acredito que seja gostoso de ouvir. Eu espero que ouvir mais alguma história de derrota. Porque, na verdade, a gente não tá chorando aqui, né, cara? A gente
não,
tá contando com felicidade.
É, eu acho assim, a derrota não precisa ser uma coisa assim que é lamentável pro resto da sua vida. É algo que naquele momento foi significativo, mas que depois pode... isso pode ser visto de uma maneira assim... a gente lembrar e rir do que aconteceu depois.
É isso aí.
Cara, eu agradeço muito a sua presença aqui. Queria já estender o convite pra você voltar mais vezes, tá? Se tiver outras histórias, eventualmente, que você queira compartilhar.
Ah, tá. Já tá anotado aqui. Quando você quiser, você só dá um... Manda aí um foguete pra nós aqui em Piúma.
E convidar já você também para eventualmente participar conosco lá no Urudcast.
Tamo junto também. Só chamar, que se der para acrescentar alguma coisa, eu acrescento. E também vou rebater aqui, se não, né? Eu tenho certeza que... Não, tenho certeza não, desculpa. Não, mas eu vou deixar o meu convite aqui para você participar do Receita do Mal. Porque eu tenho certeza que uma larica do coração você tem guardado aí para passar para gente.
Olha, cara, eu devo ter mais de uma, eu posso parar pra pensar aqui, mas eu devo ter mais de uma aí.
Pode levar duas ou três e a gente faz uma cauda.
Então, cara, eu agradeço muito a sua presença aqui, você ter disponibilizado um pouquinho aí desse final de quinta-feira, já datando pros nossos ouvintes quando isso foi gravado.
Yes!
E o convite tá feito.
É isso aí, Marcelo, muito obrigado, agradeço também. Agradeço a todo mundo que tá ouvindo, quem teve paciência para escutar isso até o final. E, galera, pão com ovo para todo mundo.
Então, galera, até a próxima daqui a 15 dias. Aquele abraço.
Beijos e blau.